uma das pessoas lembrava de tudo. Ela nunca falou nada para as outras. Eram duas, mãe e filha. E com o tempo aquilo foi diluindo, levou alguns meses, mas foi diluindo, diluindo, diluindo. Outro caso, lá na Espanha, na Inquisição, a pessoa lembrou. Aí sente o peso do outro e vai trabalhando, né? Tem que trabalhar isso porque a gente está aqui para se reconciliar. E aquele velho ditado, né? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, guarda. A gente, a maioria de nós, acaba esquecendo. A gente só sente antipatia ou simpatia. Mas aquele que tem mais sensibilidade, ele sente mais. E se ele tiver a possibilidade de ver e lembrar, ele vai ver e vai lembrar. Como aconteceu nesses dois casos aqui. Por que que eu sei desse caso? Porque a pessoa me falou. Um desses casos, por exemplo, esse da Inquisição, a pessoa não sabia onde é que ela não me falou nada, só fala da antipatia, do peso, falava, né? Ó, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Atendendo, né, que ninguém sabe quem é, atendendo ali na reunião mediúnica, a gente viu a situação lá atrás, 300, 400 anos atrás, 400 anos atrás. Olha como é que fica, 4 séculos, não é nada, não é nada, não é nada. As marcas da noite de São Bartolomeu, as fogueiras ainda andam acesas nas almas daqueles que foram queimados e que não conseguiram perdoar. A escravidão, há muita dor ainda com a escravidão. Eles perseguem, né, cobram os seus entes queridos que foram separados. Então tem muita dor que nós provocamos, nós esquecemos. Passados séculos, mas para o espírito foi ontem. Para o espírito foi ontem. Então vamos continuar aqui no sonambulismo. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, a justiça americana o absolveu. Agora, a justiça divina, com certeza, ele tem culpa. Porque, como espírito, ele sabia o que estava fazendo. Entenderam isso? Agora não sei se a mulher dele perdoou ele, hein? Aí lá não falou, né? Agora, que situação, hein? Que situação. Acontece cada coisa que a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? Cada coisa, como dizem, até Deus duvida. Aí ele continua aqui. No sonambulismo, o espírito se acha na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado de catalepsia, lembra da catalepsia? A catalepsia é a paralisia parcial do corpo. Não recebem mais as impressões exteriores. Este estado se manifesta principalmente durante o sono, e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, porque este está entregue ao repouso e ao repouso indispensável à matéria. Quando os fatos de sonambulismo se produzem, é porque o espírito, preocupado com alguma outra coisa, entrega-se a uma ação qualquer que necessita da utilização do seu corpo, do qual se serve, então, de uma forma análoga ao uso que ele faz de uma mesa ou de qualquer outro objeto material. Olha só, o espírito utiliza do corpo como um sonâmbulo, como se ele utilizasse de uma vara, de uma mesa, de uma cadeira, de qualquer outra coisa. Olha lá o caso lá do que matou a família. Então, o objetivo material, no fenômeno das manifestações físicas ou mesmo da vossa mão no das comunicações escritas. Então, ele pode, da mesma maneira que a gente pega um lápis para escrever, o sonâmbulo pode usar o braço para escrever. É um instrumento. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito que, então, também em repouso, delas apenas percebe sensações confusas e frequentemente desordenadas e sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que são que estão com vagas lembranças, seja desta existência, seja de existências anteriores. Então ele está falando aqui do sonho, por isso que o sonho é confuso. É fácil então compreender porque no sonâmbulo nenhuma recordação guarda. Olha aí, o sonâmbulo não guarda nada. No sonho você guarda. Hã? Fala um pouquinho mais alto. O corpo não lembra. Ele não lembra. Ele não lembra. Porque a alma está bem independente. A alma está independente. É igual na incorporação. O fenômeno da incorporação é raro, não é comum. Quando há incorporação, o médium não lembra. A incorporação plena. Porque ele se afasta do corpo para que o espírito tome aquele corpo. É o que Kardec chama de possessão. O que Leon Denis chamou de incorporação. Quem deu o nome de incorporação foi Leon Denis. Lá no livro No Invisível. Kardec fala da possessão. Ele achou mais adequado o nome incorporação, porque a possessão dá a ideia de que o espírito tomou o corpo dele. E como está lá no livro, aqui no Livro dos Espíritos, a gente vai ver lá na frente. O espírito não entra num corpo como se entra numa casa. Tem que ter o consentimento daquele outro. Então também você não pode dizer, eu estava incorporado, não fui eu, não me lembro de nada. Você como espírito cedeu o teu corpo, então você é culpado. É fácil então compreender. É fácil compreender porque os sonâmbulos nenhuma recordação guardam e porque os sonhos de que se conserva a memória, na maioria das vezes não tem sentido algum. Digo na maioria das vezes, pois também acontece serem a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. Então, essa é a diferença do sonho para o sonambulismo. O sonambulismo não lembra de nada, no sonho a gente lembra. E por que o sonho é confuso? É confuso porque você foi no mundo espiritual, viu o seu passado, não tem registro nesse cérebro, quando você acorda, sonho estranho. Estava conversando com pessoas que eu nunca viu aqui, mas você conhece no mundo espiritual, ou você tem alguma visão do futuro, do que pode acontecer. Aí você acorda e acha meio esquisito aquilo, né? Pô, como é que pode isso? Eu vi isso. Mas a tradução para esse cérebro quando vai decodificar, ele não tem registros daquilo. Por isso que é meio confuso. Entenderam? Você pode volitar no sonho. O espírito volita, vai embora. Aí você acorda, eu estava voando. Aí você lembra lá de um personagem qualquer e eu estava com aquela asa lá do Super-Homem, do National Kid, não tem mais, né? Era do meu tempo. Do seu também. Aí você acha, como é que podia eu estar voando e estava igual o super-homem? E porque esse cérebro, não, a gente não voa. Aí vem meio que confuso, né? Entenderam isso? Entenderam? Aí vem a 426. O sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? Resposta, é a mesma coisa, só que ele é provocado. Foi o que nós dissemos aqui. O sonambulismo magnético você provoca ali com os passos. Né? Você vai dando passos longitudinais, na cabeça, nos centros de força, ele vai entrando no torpor e, tendo sonambulismo, ele entra no estado sonambúlico. Entrando no estado sonambúlico não tem diferença nenhuma. A diferença é que esse foi provocado e o outro entra naturalmente. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Resposta, fluido vital. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Isso aí é a nossa parte fluídica, né? O nosso fluido, que é o fluido vital, é o que você doa. É a ação desse fluido sobre o outro que provoca o sonambulismo, como provoca a cura, como a calma, tranquiliza ou agita, enfim. É o que traz, o que a gente traz. E qual a causa da clarividência sonambúlica? Resposta, já dissemos, é a alma quem vê. Então, no sonambulismo, a alma vê o futuro, vê lá o que aconteceu, vendo o passado, vê a distância. Então, ele está dizendo, é a clarividência. Agora, vou fazer uma pergunta para eu beber uma água. Ele falou em clarividência. Ele não falou em vidência. Qual a diferença de clarividência para vidência? Hein? Por que esse silêncio profundo? A clarividência é anímica, a vidência é mediúnica. Então, didaticamente, tem uma diferença. Tem espírito desencarnado que tem a clarividência. É dele. É a vidência, é a visão da alma. Mediúnico tem que ter a ação de um espírito. Então, quando o espírito provoca a vidência, provoca aquilo em você para você ver, é uma vidência. Então, a vidência é mediúnica, a clarividência é anímica. Só essa a diferença. Didaticamente é isso. Mas ambos veem com os olhos da alma, com a percepção da alma. Entenderam isso? Então, já que a gente perguntou, fez essas duas perguntas, vocês disseram que a live é melhor fazer na sala, é chata? Então, vamos lá, vamos aprender. E o que é a dupla vista? Dupla vista. A gente falou da vidência, da clarividência. Qual a diferença da vidência para da clarividência para dupla vista? Hã? Os dois? Não sei, eu que estou perguntando. A dupla vista, você vê o que está acontecendo longe. Ah, estou vendo lá em Teresópolis e conto um fato que está acontecendo em Teresópolis. Lá no México, neste momento, a dupla vista. Eu estou aqui, estou vendo o que está acontecendo lá. A vidência, a clarividência, eu estou vendo aqui. Não, você, por exemplo. Não. Não, ele vê normalmente, igual eu estou vendo você. Por exemplo, foi uma pessoa perguntar ao médium, ela veio conversar comigo, e ela queria notícias do marido que estava desaparecido num terremoto lá no Haiti. O marido dela era militar, estava lá nas forças de paz, servindo nas forças de paz, e desapareceu. Aconsolei, pedi para que tivesse calma, que orasse, que aguardasse, o que a gente pode falar, né? Ela estava muito aflita, né? Sem mais nem menos, era uma moça nova, recém-casada, acho que tinha dois filhinhos, um ou dois filhos, não me lembro. Aí eu perguntei ao médium, que tinha vidência, clarividência, dupla vista. E ele pediu, ela falou o que eu tinha que falar para ela. Mas quando ela foi embora, eu perguntei, fulano, o que foi que você viu? Ele disse, olha, eu vi que ele está debaixo de uma pedra grande. Ele está agonizando. Ele está agonizando. Ele não vai sobreviver. Ele não passa dessa noite. Ele ainda está vivo, mas está agonizando debaixo da pedra. E não passa de hoje. Olha, ele aqui viu o que estava acontecendo no Haiti. Ele foi no Haiti alguma vez? Não. Ele conhecia o lugar? Não. Como é que ele viu? Viu com os olhos da alma. É um fenômeno mediúnico. O Espírito mostrou ele, mas pode ser anímico também. Ele mesmo viu. É como num sonambulismo. Acho que ele dá um exemplo aqui, ou é no Livro dos Médiuns, acho que é aqui. Quando ele pergunta pro sonâmbulo, sonâmbulo via a doença, diagnosticava, mas ele não dava o remédio. Está no Livro dos Médiuns. Porque a pessoa pergunta, você viu isso? Qual é o remédio? Aí o Espírito diz assim, não sei. O meu amigo médico não está aqui. Aí se caracteriza o que? A mediunidade. Estão entendendo? Quando há interferência de um espírito, um outro espírito, mediunidade. Aí você caracteriza-se como médium, intermediário. Então, se eu sou sonâmbulo e vou passar o remédio que o espírito, o doutor Bezerra, está me dizendo, então eu, no estado sonambúlico, eu estou sendo intermediário entre o doutor Bezerra, o doutor Erma, seja quem for, e você. Aí é um trabalho mediúnico. Entendeu? Entenderam isso agora? A vidência, clarividência, dupla vista, sonambulismo. A gente já viu o êxtase, a catalepsia e a letargia também, não já? Então vamos lá. E o sonho, ou não? Deixa eu ver aqui. É já. Como pode... 29. Como pode sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Resposta. Só há corpos opacos para os vossos órgãos grosseiros. Já não dissemos que para o espírito a matéria não representa um obstáculo, visto que ele a atravessa livremente? Frequentemente ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente presos à matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o concurso dos órgãos. Ele próprio, pelo vosso desejo, acredita necessitar desses órgãos. Mas, se o deixasses livre, ele compreenderia que vê por todas as partes de seu corpo, ou melhor dizendo, que ele vê de fora do seu corpo. Entenderam? Então, o sonâmbulo vê com os olhos da alma. E a matéria não é problema para ele. A luz não é matéria? A luz não atravessa o vidro? Você atravessa o vidro? Não. A gente não passa pela porta de vidro que está ali. Mas a luz passa. Então, o mesmo princípio. O sonâmbulo, o espírito, passa. Não tem matéria opaca para ele, para a visão da alma, não tem. E aqui ele pode perceber o que está acontecendo lá em cima, ou no bairro vizinho, porque a percepção é da alma. Às vezes, aqui já vi algumas situações que a pessoa, ela está aqui e está vendo o que é atrás. Ela vê o que está acontecendo atrás. Como é que pode? Estou conversando com você, mas estou vendo aqui atrás. Porque eu estou ali um pouco desprendido do corpo, estou vendo com os olhos da alma. Entenderam isso? São fenômenos hoje explicados pela doutrina espírita. O que antes tinha isso como um milagre, um fenômeno excepcional. Que a clarividência, olha aí, a gente já sabe o que é clarividência. Já que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou do seu espírito, está vendo? Ficou bem claro, né? É o que a gente está dizendo o tempo todo aqui. Por que ele não vê tudo e por que se engana com tanta frequência? Ah, então dá para confiar 100% no sonâmbulo? Claro que não. Por quê? Porque a gente tem as nossas limitações, as nossas inferioridades. Depende do espírito, da elevação do espírito. Vamos ver o que ele diz aqui. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo verem e tudo conhecerem. Olha só. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo verem e tudo conhecerem. Sabes bem que eles ainda comungam de vossos erros e de vossos preconceitos. E depois, quando presos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para informá-lo do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então, tem coisa que não é permitido, tem coisa que ele não tem alcance, e por causa da sua inferioridade. Tem coisa que é do preconceito dele, e ele também está preso ainda ao corpo. Ele ainda está preso. Então, ainda tem, ele não está na sua liberdade total. A liberdade total só com a morte. Entenderam a resposta ou ela ficou complicada? É mais um aprendizado. Estaciona. Afeta. Mas, olha só, no sonambulismo, a gente vê o caso do Edgar Cayce. Era um camponês, trabalhava no campo, com a enxada. Mas mostrava um conhecimento imenso quando saía do corpo. Um conhecimento de medicina que ele não tinha. Por quê? Por causa de experiências de vida passadas. Às vezes você estaciona, sim, mas todos nós temos uma bagagem imensa de outras vidas, de outras experiências terrestres. Entendeu? Vamos aqui para mais uma pergunta. 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão até acima da sua capacidade intelectual? Ó, foi o que nós acabamos de dizer, não é? Olha a resposta. Entenderam a pergunta? Como é que o sonâmbulo fala de coisa que ele não conhece dessa vida? Olha lá o Edgar Cayce. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que imaginais. Assim como nós aqui possuímos mais conhecimentos do que a gente imagina. Nós estamos restritos a essa vida, a esse corpo. Mas nós tivemos milhares de outras existências. Então há um acúmulo de conhecimento muito grande. Liberto do corpo, a gente lembra, a gente tem acesso a esse conhecimento. Então você vê a pessoa iletrada, ela pode não saber ler, não saber escrever agora, mas ela pode ter um conhecimento vasto, muito maior do que o seu. Então acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que imaginas. Estes apenas dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito, para que ele possa relembrá-los. Mas, definitivamente, o que é ele? Espírito, como nós, que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão. E o estado no qual entra, desperta-o dessa letargia. Já te temos dito frequentemente que revivemos várias vidas. É esta mudança que o faz perder materialmente o que pôde aprender numa existência precedente. Ao entrar no estado que chama de crise, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele retorna à obscuridade. Entendeu? Estado de crise é o que antecede à mediunidade. É o afastamento do perispírito do corpo físico. Isso é a crise. Está tudo bem até aí? Aí vem aqui a... E a gente vai parar por aqui. A observação de Kardec. A experiência mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que devem dizer e suprem sua insuficiência. Isto se verifica, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Foi isso que a gente colocou aqui, né? Essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga isso, ou proíbe-me de me dizer tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir, para se obter uma revelação recusada, porque então fica-se exposto aos espíritos levianos, que falam de tudo, sem escrúpulos e sem a preocupação com a verdade. Então está aí. A gente vai parar aqui semana que vem na 432. Isso aqui a gente falou, né? Se torna mediúnico quando o espírito intervém, quando há intervenção do espírito. Ele colocou nas prescrições médicas. O sonâmbulo vê o problema, mas não sabe dar o remédio. Aí, ó, estão me dizendo isso, estão dizendo para você tomar esse remédio. Aí caracteriza a mediunidade sonambúlica. Entenderam? Como há a mediunidade letárgica, que nós falamos na aula semana retrasada. Então é isso. Alguma pergunta? Aprendemos bastante coisa hoje, né? Então vamos agradecer a Deus, como agradecemos por este momento, ao Pai Celestial, que nos abençoe sempre, a Jesus de Nazaré, o nosso Mestre Maior, Agradecer a Allan Kardec, que trabalhou incansavelmente para que estes ensinamentos chegassem até nós. Aos espíritos guias responsáveis por este trabalho. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa